15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Palavra Cantada, de Sandra Pérez e Paulo Tati, completou 30 anos em 2024. Toda coisa emocionante faz a gente voltar para o coração da gente e se ouvir melhor. É como um ato religioso, diz a Sandra, nessa entrevista que vamos ouvir. Ela e Paulo defendem ainda o show como uma forma de ritual que implica entrega e reverência, tanto por parte do artista como do público. A música como espaço aberto para a poesia é a marca deles. Parcerias com celebrados autores da música, poesia e literatura brasileiras, como Alice Ruiz, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Hélio Zisquindi, José Miguel Wisnik e muitos outros artistas. A conversa, que foi ao ar em 2003, traz ainda a prontidão exigida para criar e a importância da presença no palco e na vida de todo dia.
Palavra que vaga pelo ar, palavra que voa na voz que vem do coração, para cantar, para dançar, para brincar de voar pelo ar, para conhecer o coração.
No ar com a gente, Paulo Tati e Sandra Pérez. Eles estão cantando aqui, é uma gravação do CD e estão, felizmente, ao vivo aqui com a gente. Está começando agora o programa Entrevista 107 desta sexta-feira, 26 de setembro de 2003. O programa é apresentado ao vivo às sextas-feiras e reapresentado aos domingos das 10 às 11 da manhã. Na apresentação, eu, Patrícia Zanin e Cristina Cortes, no áudio, João Alexandre. Hoje o programa tem o prazer de trazer como convidados Paulo Tati e Sandra Pérez para conversar com a gente sobre a importância da música na formação das pessoas. Os dois fazem shows em Londrina.
Arquivo 107.
Sandra e Paulo criaram o selo Palavra Cantada em 1994 e têm seu trabalho reconhecido pela crítica e pelo público, principalmente. Suas obras representam um novo conceito de música para a infância.
Bom, tudo que a gente faz, né, a gente parte do nosso sentimento, do nosso valor e da nossa ética, no entendimento do que a gente acha como que tem que ser a vida, né? Como que a gente vê a vida, a gente sente e aí a gente procura colocar isso nas nossas músicas. É claro que a gente não fica falando objetivamente sobre esses temas, mas acaba aparecendo, né? Toda a delicadeza, a gentileza, o respeito, né? Que você tem que fazer no trabalho para a criança, porque a criança, né, está se desenvolvendo, está ali recebendo informação, e música é informação, né, é palavra, né, palavra, é som, e tudo que a gente vai ouvindo vai ficando, né. Então, no nosso trabalho, acho que a gente manifesta esse entendimento da vida dentro do que a gente faz mesmo, né, o arranjo, né, a forma, tudo como a gente objetiva, né, no trabalho.
Que elementos vocês usam, Paulo, para transformar essa música? É claro, como a Sandra falou, a música é informação, sim, acaba passando cultura e etc. Mas assim, o fato dela ser direcionada para a educação, para a formação mesmo de crianças, que elementos que vocês reúnem nessa música que ela serve tanto para isso?
Eu acho que a gente procura sempre criar uma poesia. E a poesia é um espaço e um tempo mais aberto e sujeito a várias abordagens, exatamente por não ser um discurso fechado, né? A música, a canção, ela é um discurso aberto, então a gente toma conhecimento de que tal professor usou a música da sopa para ensinar os nomes dos legumes e das verduras, tal professor usou a música da sopa para ensinar a rima para as crianças, né? E para a gente, a música da sopa, ela é um entretenimento que relaciona a criança com o adulto. É uma música de relação. A expectativa do adulto é criar um ambiente de alimentar-se, né? O que tem na sopa do nenê? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? E a criança, ela está brincando com o adulto, né? Dentro do mundo dela, né? Então, será que tem farinha? E ela fala, será que tem balinha? Os dois mundos, o que é bonito na música da sopa é que o mundo da criança encontra com o mundo do adulto. E tudo que a gente fez da linguagem musical, né? O acompanhamento, a maneira de cantar, a expressividade da criança que dá essas agulhadinhas no adulto, né? Com essas palavrinhas. Tudo que a gente fez é para expressar essa relação. Então, em nenhum momento a gente pensou em alguma coisa prática e objetiva com essa música. Porque a música, em todas as músicas da gente, ela é um espaço aberto para a poesia. Nossa preocupação é poesia, é humor, são coisas espirituais. E se a música da gente é usada de um jeito ou do outro, mais prático, para ensinar isso, ensinar aquilo, não tem problema, porque no fundo o que a gente acha que está passando de fato é a experiência da poesia.
É um, é dois, é três.
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném?
Toda expressão de música é um ritual, mas eu não acho que isso acontecia, né, nos povos primitivos ou né, uma coisa mais antiga. Eu acho que hoje, né, amanhã a gente vai fazer um show, né, vários shows, e a gente vai estar fazendo um ritual. Porque eu acho que ritual é toda a atitude de entrega que um espectador tem e de reverência até de estar recebendo aquela informação, né? O ritual pode ser até uma aula. A maneira como você se coloca para adquirir aquele conhecimento. E quando a gente tem a oportunidade de fazer a música, sentir a música de forma a estar em contato com o imaginário, com o mundo das ilusões até, da fantasia e tudo, eu acredito que nesse momento a gente se encontra com a gente. Porque eu percebo, assim, isso é uma coisa muito minha, assim, que toda vez que eu entrei num processo de relaxamento, né, de alegria, de reverência, ouvindo alguém cantar, ou falar, ou dançar, uma pintura, uma expressão artística, né, que fosse, eu acabei voltando para a minha própria essência. Por que a gente fica tão calmo quando vê um show, mesmo que a gente dance bastante? Toda coisa emocionante faz a gente voltar para o coração da gente, se ouvir melhor. E isso eu acho que é o ato religioso, é perceber Deus dentro da gente, né, porque para mim, Deus, ele tem essa expressão muito ampla, né? Que ele pode ser simbolizado por mitos, né? Por imagens, histórias que falam, né, de várias manifestações do que pode ser um ser superior. Mas como eu acho que a gente tem um ser superior dentro da gente, quando a gente consegue usar uma expressão artística para entrar em contato com a gente está em Deus. E aí eu acredito que a religião acontece, né? Você está religado, né? Que é o ritual, né? É o encontro consigo.
Queria completar que o lance ritualístico de música, que é o que todo artista procura, não só na antiguidade, nas origens do ser, na tribo de índio, mas na nossa tribo aqui, urbana, também a gente procura que a pessoa entre de um jeito e saia de outro, né? Isso não precisa ser um determinado tipo. O tipo de música não interessa. A tribo vai buscar a sua música. Então pode ser um rock bem pesado, quando você vai ouvir isso e você passa por toda aquela vibração, né, do som, aquele som alto, o cantor berrando, as guitarras, né, grunhindo, tudo aquilo faz parte do ritual daquela tribo, e é lá que todo mundo vai se encontrar, né? A nossa tribo aqui, no caso, que a gente se apresenta para crianças e tal, a gente tenta fazer com que elas decolem junto com a gente, né? Que passe por essa experiência, né? Entre de um jeito e saia de outro.
Eu achei legal ontem ter percebido essa história da feitiçaria, porque eu percebi ontem, lá, enquanto eu falava assim, gente, mas então o arranjo é uma feitiçaria, porque você não vai botar 5 rabos de rato, 3 asas de barata, mas você põe 2 violinos, um acordeon, um piano, aquilo vai criando uma mágica e uma comunicação tão emocionante que você entra num barato e você fica em estado alterado. Os melhores shows que a gente fez um show em Belo Horizonte, um mês e pouco atrás, que foi um dos shows mais legais que a gente fez na vida.
Arquivo 107.
Por quê? Porque a gente estava muito presente. É difícil ficar presente o tempo todo, né? Acho que só um religioso, um sacerdote, né? Uma pessoa que está ali a serviço, né? Ele está ali presente o tempo inteiro. Mas a gente conseguiu, nós, eu, Paulo e a nossa banda, estar numa sintonia absurda, né? Absoluta, e o público entrou nisso. Então a gente saiu assim numa espaçonave, né? Todo mundo. E a grande mágica acontece, a grande feitiçaria acontece, quando todo mundo entra na espaçonave junto. E pra, como é que faz para acontecer isso? É essa atitude de reverência. Ah, eu tô aqui para sair diferente de quando eu entrei lá no inconsciente, né? Eu vou me divertir, no mínimo. Eu vou relaxar, no mínimo. E aí, eventualmente, com esse relaxamento, a pessoa pode se emocionar e então entrar numa percepção diferenciada das coisas e ver cores diferentes, né?
É, e não é um relaxamento assim, tipo meditativo, de yoga, é um relaxamento do espírito, é um relaxamento que estimula, né? Eu quando vou ver um show que eu gosto, que eu passo por uma experiência, eu saio cheio de ideias, né? Uhum. Quando a gente se dispõe a criar, né? Vamos fazer um disco e você começa. Tudo pode ser um motivo para você criar uma canção, né? Pode vir de uma coisa que veio na sua cabeça, uma frase, né? Uma melodia, pode ser uma batida, né? Então existe esse processo de insights, né? Que vem porque você está mobilizado com aquilo. Se você não se colocar em prontidão, fala assim, vou fazer um disco, vamos fazer isso, aí você se coloca nesse estado. Quando você está nesse momento, daí tudo, que nem eu falei, uma batidinha, ah, vamos fazer uma música, uma melodia, vamos fazer um passarinho, piu, pi, 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 oh, música do passarinho, que tudo começa a fazer sentido. É evidente que algumas resultam boas e outras são descartadas, né, no processo, mas de qualquer maneira a gente passa por um longo processo de namoro. Nós temos músicas de mais de um ano que nós não gravamos ainda, porque ainda estamos lá mastigando, não temos essa pressa de gravar, assim, né? Mas tem muito esse lado da transpiração, e daí na hora que você vai gravar, você vai captar aquele som daquele instrumento, ainda existe um investimento em cima de qual que é a guitarra que você vai tocar, como é que é o som, não, muda o amplificador, põe pra cá, muda o microfone de lugar, o tempo todo, até a masterização do CD, a gente tá elaborando o CD, pra quando sair, a gente ficar satisfeito, tudo tem sentido. Quando as pessoas falam, ah, mas será que eles pensaram nisso? Provavelmente pensamos, entendeu? Tudo, a gente gosta de chegar até o fim desse processo.
15 minutos de boa conversa.
Tem duas coisas que eu acho legal dizer. Primeiro, que fazer música para criança, você tem que fazer a melhor coisa que você pode fazer e imaginar, né? Tem que ser muito bom. Então tem que ser realmente um processo de transpiração enorme. Agora, tem uma outra transpiração que eu acho legal dividir com vocês, os ouvintes, que é a transpiração de fazer dar certo, da palavra cantada dar certo. Então, a gente, assim, o nosso tempo, atualmente, né, ele não é nem 50% para música. Ele é até menos. Por quê? Nós somos a nossa gravadora, né? A gente que vai atrás dos negócios, a gente que atende todas as pessoas que solicitam coisas da gente. Nós temos uma produtora maravilhosa, que nos representa, que é a Tereza, que atende shows, escolas e tudo, mas tem todo um trabalho de escritório, assim, e atendimento, que é um negócio insano, às vezes, né? Então, é legal o público também perceber que essa transpiração também vem de você poder dar certo, fazer dar certo todo dia.
Nuvens de areia, folhas no quintal, de sereia, roupas no varal. Tudo vem do vento, tudo vem do vento, vem tudo, vento vem do vento, vem tudo.
Sandra Pérez e Paulo Tati, do selo Palavra Cantada, criado em 1994. A conversa com eles foi ao ar ao vivo dia 26 de setembro de 2003, aqui na Rádio El FM. Produção Patrícia Zanin e Cristina Cortes. A vinda deles a Londrina, iniciativa da jornalista e produtora cultural Denise Gentil, que na época apresentava aqui na rádio o programa Tem Criança no Ar. No nosso site, você confere a íntegra da entrevista 107 com Sandra e Paulo, uma hora de duração.